A menopausa é uma condição que afeta as mulheres geralmente entre os 45 e 50 anos de idade e que sinaliza o fim do ciclo reprodutivo. Ela pode vir acompanhada de diversos sintomas que são um verdadeiro tormento. Entre eles, são os calorões, os chamados fogachos, o ganho de peso, o acúmulo de gordura visceral, aquela gordura na barriga, e a piora na sensibilidade à insulina, que aumenta o risco de diabetes e pré-diabetes. Um comentário que ouvimos com muita frequência é que fica extremamente difícil emagrecer depois dessa fase. Comida sem filtro.
Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
E comigo, Sari Fontana.
Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br/podcast.
Doutor Souto, você atende em consultório muitas mulheres com essa queixa?
Sim, sem dúvida. Eu atendo muitas mulheres no climatério, quer dizer, aquele período antes da menopausa e já em menopausa. E, de fato, esse grupo compreende uma boa parte das pacientes que eu atendo justamente pelo que você mencionou, Sari, que existe uma tendência de ganho de peso nesse período da vida e uma dificuldade no emagrecimento. Quando a gente olha na literatura científica, não existe um suporte direto para a ideia de que a menopausa em si dificulte o emagrecimento, e os estudos indicam que o ganho de peso estaria mais relacionado simplesmente ao avançar da idade. Mas eu acho impossível ignorar o que a gente vê no consultório e o que a gente observa nas reações das pessoas às nossas postagens nas redes sociais.
Também na vida real, né? Porque todo mundo ouve as mulheres reclamando o quanto é difícil emagrecer ou até que elas, sem fazer nada diferente, começam a engordar nesse momento da vida.
Exatamente. Seria a gente fechar os olhos a uma realidade posta. O mecanismo exato não é tão relevante quanto o fato de que, na minha opinião, sim, a menopausa favorece o ganho de peso e dificulta o emagrecimento.
Mas antes da gente começar a entrar mais a fundo nesse tema, eu fiquei curiosa em saber se essas mulheres que chegam com esse tipo de queixa no consultório, elas conseguem sair dessa situação com intervenções de estilo de vida.
Ah, conseguem sim. O fato de que possa ser um pouco mais difícil aos 55 do que aos 35, definitivamente não significa que seja impossível.
Então vamos lá, boa notícia, e a gente quer saber de que maneira que uma dieta de baixo carboidrato, por exemplo, pode beneficiar as mulheres que estão passando pela menopausa.
Bem, vamos lá então. Eu realmente procurei bastante, mas não existe um ensaio clínico randomizado feito exclusivamente em mulheres pós-menopáusicas comparando uma dieta de baixo carboidrato com outras dietas e mostrando benefícios especificamente nessa população. Porém, a gente sabe que a menopausa costuma se acompanhar de ganho de peso, então as dietas que ajudam a reduzir o peso são dietas que serão benéficas na menopausa. Além do que, na menopausa existe uma redistribuição da gordura, com acúmulo maior de gordura na região do tronco, na região da barriga, e portanto com mais acúmulo de gordura visceral. E assim, essas mulheres também se beneficiam de uma estratégia que comprovadamente reduz a gordura visceral, como é o caso das dietas de baixo carboidrato. De modo que eu diria que, com certeza, uma série de condições que ocorrem na menopausa, como ganho de peso, acúmulo de gordura visceral e resistência à insulina, se beneficiam tremendamente de uma dieta low carb.
E com relação aos sintomas de ondas de calor, alterações de humor e ganho de peso, existem evidências de que uma dieta de baixo carboidrato possa aliviar esses sintomas?
Então, um dos sintomas mais incômodos da menopausa são essas ondas de calor, chamadas de fogachos na literatura. Mais uma vez, seria maravilhoso se alguém fizesse um ensaio clínico randomizado, e fica aqui o convite para vocês que estão nos escutando e trabalham no meio acadêmico, na universidade, seria um estudo que não seria tão difícil de conduzir e que não teria tão alto custo quanto alguns outros estudos que se fazem em nutrição. Pois bem, seria sensacional se alguém pudesse pegar mulheres na menopausa ou pós-menopáusicas com fogachos, com calorões, e randomizá-las para uma dieta de baixo carboidrato versus cuidados usuais. Eu tenho a impressão de que em low carb melhoraria muito. Agora, tem um detalhe muito interessante, Sari. Existem estudos, e quem tiver inscrito em drsouto.com.br/podcast vai receber as referências bibliográficas, que mostram que mulheres pós-menopáusicas que têm mais resistência à insulina têm mais fogachos. Ora, em tese, portanto, uma dieta low carb poderia ajudar a diminuir os fogachos, por quê? Porque é sabidamente uma das estratégias mais eficazes que existem para a melhora da resistência à insulina e redução da gordura visceral. Portanto, embora a gente não possa bater o martelo e afirmar que low carb reduz calorões, mas as pacientes que têm calorões tendem a ter mais resistência à insulina. E nós podemos bater o martelo que low carb melhora a resistência à insulina.
Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no PodCurso.
É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais.
Você pode conhecer os detalhes acessando drsouto.com.br/podcurso. E com relação ao risco aumentado de osteoporose, que também acontece nessa faixa etária, existe alguma relação entre a dieta e a saúde óssea das mulheres?
Sari, às vezes a gente pode parecer um disco quebrado quando fala sobre saúde metabólica e low carb, porque a gente sempre repete resistência à insulina, síndrome metabólica, resistência à insulina, síndrome metabólica. Pois bem, é fato, está bem documentado, que sobrepeso, obesidade, resistência à insulina e síndrome metabólica estão associadas com risco aumentado de osteoporose. Não há dúvidas de que a redução drástica dos níveis hormonais característicos da menopausa tem uma relação causal com a osteoporose que se observa nesse período da vida. Mas existem coisas que podem ser feitas para mitigar essa osteoporose e evitar que aconteça. Uma delas é justamente evitar ou reverter a obesidade, o sobrepeso, a resistência à insulina e a síndrome metabólica. Eu não preciso nem dizer para vocês que nos escutam regularmente que low carb é uma das melhores estratégias nesse sentido. E ter um consumo adequado de proteína e de cálcio também são muito importantes. Uma dieta de baixo carboidrato não vai ter falta de nenhuma das duas coisas, vamos combinar. Ela tende a ser uma dieta com uma quantidade maior de proteína do que a dieta habitual das pessoas, e ela é uma dieta rica em cálcio, por quê? Porque uma série de laticínios baixos em carboidratos fazem parte, né? O queijo, por exemplo. Abrindo parênteses, não que não haja outras fontes de cálcio na dieta para aquelas pessoas que não consomem laticínios, mas é mais para salientar que uma dieta low carb, ela é nutricionalmente completa, especificamente alta em proteína, o que tende a favorecer a saúde óssea.
Mas existe um mito entre proteína e osteoporose, é uma coisa que você discute num dos capítulos lá do seu livro, Uma Dieta Além da Moda.
Ah, sim, é o capítulo 14 do livro, que está dentro de uma sequência de capítulos destinadas a desfazer mitos comuns. E esse mito relacionando dieta de baixo carboidrato, proteína e saúde óssea, ele alega que se você come muita proteína, isso iria acidificar o sangue e esse sangue mais ácido vai produzir uma descalcificação dos ossos. Não apenas o que você come ou deixa de comer não afeta o pH do sangue, mas existem estudos, ensaios clínicos que mostram que você não aumenta a remodelação óssea e existem grandes estudos observacionais mostrando que o consumo aumentado de proteína nas mulheres mais velhas está associado com uma melhora da saúde óssea. Então a mensagem que deve ficar para quem está nos ouvindo é: consumir uma quantidade maior de proteína, sobretudo quando a gente é mais velho, vale também para homens, é muito importante para preservar a nossa massa magra. E massa magra não é só músculo, massa magra inclui ossos e tendões também.
Pensando em dieta, existe alguma consideração importante, algum conselho para garantir que uma dieta low carb seja adequada e saudável para mulheres nessa faixa etária?
Veja, de uma forma geral, não vai mudar muito nessa faixa etária em relação ao que seria adequado e saudável 10 anos antes nessas mulheres, com exceção daquilo que a gente já mencionou antes, né? Um cuidado especial ainda maior em ter suficiência de proteína. E a suficiência, pessoal, não é esse 0,8 grama de proteína por quilo de peso que tradicionalmente se encontra nas diretrizes. A suficiência aqui seria tentar buscar pelo menos 1,5 grama de proteína por quilo de peso.
Lembrando que quando a gente fala em quantidade de proteína, a gente tem que considerar que ela não vai ser equivalente ao peso total do alimento. Por exemplo, 100 gramas de carne não equivalem a 100 gramas de proteína, porque a carne tem outras coisas ali que fazem parte do alimento e que contribuem com peso. A água, por exemplo, né, é uma coisa que está ali fazendo parte da carne. Então, nesse exemplo, um bife de 100 gramas vai ter cerca de 20 e poucos gramas de proteína.
Isso, bem lembrado. E como nós estamos falando em 2024, acho que é importante lembrar algo que nós já cobrimos aqui no nosso podcast, a questão dos medicamentos injetáveis para perda de peso, que, se usados de forma indiscriminada, produzem perda de peso na qual uma parte significativa do peso perdido pode ser massa magra. Quando utilizado nas doses maiores, até 40% do peso perdido pode ser de massa magra se a pessoa não estiver cuidando para consumir uma quantidade maior de proteína e fazendo a musculação. Pessoal, musculação é importante em diversas fases da vida e vai ficando mais importante quando a gente vai ficando mais velho. Por quê? Porque é natural com a idade, tanto em homens como em mulheres, que haja uma perda gradual da massa magra, se ela não for bem estimulada. Então, a pessoa pode consumir uma dieta ótima, rica em proteína, nutricionalmente completa, mas se essa pessoa for sedentária, ou mesmo se essa pessoa não for sedentária, mas se não houver nenhum tipo de exercício resistido, o que é exercício resistido? É exercício contra uma resistência. Normalmente a gente está falando da musculação, a resistência é a gravidade nos pesos, né? Pode ser o peso do corpo, podem ser até elásticos, mas precisa ser treino de força. Caminhar é muito bom para sua saúde, mas caminhar não vai assegurar que você não perca massa magra.
E para encerrar, eu gostaria de saber se existem riscos ou alguma desvantagem em adotar uma dieta de baixo carboidrato durante a menopausa.
Eu penso que a gente deve tomar cuidado em sugerir uma dieta de muito baixo carboidrato, como uma dieta cetogênica, para pessoas magras, fisicamente ativas e metabolicamente saudáveis, porque essas pessoas, primeiro, não vão ter tanto o benefício da composição corporal, obviamente, mas também elas são as que estão mais sujeitas a ter a hiperresposta do colesterol, que é um outro assunto que eu também falo no meu livro, que é uma subida muito exagerada do colesterol que normalmente a gente não vê com dietas de baixo carboidrato em outras populações. Mas veja que isso se aplica a uma subpopulação muito pequena dentro do contexto das mulheres pós-menopáusicas. A verdade, como a gente disse aqui no início do episódio, é que boa parte dessas mulheres vai estar lutando contra excesso de peso, vai estar tendo dificuldade para emagrecer, vai estar ganhando peso, seguindo um estilo de vida parecido com o que ela seguia antes, porém antes ela não estava ganhando peso e agora ela está ganhando peso. Então, para essas, a adoção de uma dieta low carb pode ser, na realidade, uma grande alternativa, uma grande solução. Então, eu diria que o eventual risco estaria associado com aquelas pessoas que, no fundo, não precisariam estar seguindo uma dieta de muito baixo carboidrato. E, pessoal, para quem tem interesse nesse assunto, eu estou finalizando uma postagem que eu vou colocar lá na área de membros do blog Ciência Low Carb, com as informações que a gente comentou aqui, discutindo o que a literatura já nos mostra sobre isso.
Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.